Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 187. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Chapéu.
Juntar dinheiro pra alarme é fogo, hein?
Você não vai precisar juntar, Chapéu. Você não vai achar. E também estou aqui com o Jomon.
O sucessor do Switch tá meio diferente.
É esse mesmo, Jomon?
É ele. A gente tava esperando, não tava? Tinha que ter Splatoon 3, tudo, jogo antigo, tá lá, Breath of the Wild.
Tá rodando bem.
Deve tá melhor que o Switch.
Bom, hoje a gente vai falar sobre Super Mario Party Jamboree, Brasil Game Show 2024, o relógio caro da Nintendo e também do misterioso programa de teste online. Chapéu, Nintendo e teste online combina?
Não, pelo amor de Deus. Não, e ainda bem que eles já especificaram os países lá, porque se a gente fosse tentar participar, ia dar chabu.
Bom, antes de começar, a gente vai fazer uma breve propaganda. Jomon, por favor, diga pro ouvinte o que ele deve fazer pra ajudar a gente.
Então, a gente tá nas principais agregadores de podcast: Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, antigo falecido Google Podcast. A gente pede uns 5 estrelas pra seguir a gente, que ajuda nosso trabalho, porque a gente às vezes não se ajuda. Então segue lá.
Tá bom. Obrigado, Jomon. Bom, a Brasil Game Show 2024 aconteceu nessa última semana. O Jomon e o Chapéu, eles foram no dia de imprensa. Chapéu, qual que era a sua expectativa para mais uma Brasil Game Show?
A expectativa não era muito alta, né? Geralmente, muitos dos jogos que aparecem lá, não tem muita coisa que vai lançar e chega a demo, né? Por exemplo, até já falo, Monster Hunter Wilds, pensou se tivesse um stand da Capcom lá com uma demo disso? Não tinha, né? E da Nintendo, até que eles estão fazendo um trabalho de trazer pelo menos um jogo que eu sei que os lançamentos vão ser em breve, né? Mario Wonder Family, a coisa. Dessa vez era o Mario Party Jamboree. Mas a expectativa, no geral, é baixa. Ainda mais com o que a gente vê online nos eventos fora do Brasil, né? A gente fica sempre... O evento sempre fica devendo muita coisa aqui.
Ou seja, é ir pra ficar ganhando brinde, é isso?
É, e até os brindes, né, geralmente são simples, nada muito, né, extravagante.
E você, Jomon?
Eu acho que, assim, não dá pra ter muito empolgação, ainda mais agora nesse final de vida do Switch. A gente fica sempre dependendo do que a Nintendo não lançou e tá próximo. No caso, quando foi o Super Mario Wonder, da última vez. Mas dessa vez a gente tinha Mario Party Jamboree, eu tô menos empolgado do que ano passado pra Wonder. E a gente, eu lembro 2 anos atrás, que a gente ficou com Mario Rabbids, o Sparks of Hope. Né? Então a gente só consegue aquele próximo jogo, a única coisa de novidade que tem é aquele próximo jogo que a Nintendo vai lançar, que tá muito próximo. E que já, sei lá, já tem stand no mundo, em lojinha, pra você poder jogar. Aí o Brasil recebe esse. Se for um jogo mais longe... No nosso caso, Mario Luigi, aí já não vai aparecer.
Ou seja, tem que ter uma BGS na semana anterior do sucessor do Switch, é isso, João?
Seria. E então... Assim, teve o Luigi's Mansion também, que eu e o Chapéu já jogamos nas 3. BGS, o 3. Porque era o jogo de outubro, né? Era o jogo de final de outubro. Então a gente sempre fica com esse jogo de final de outubro, jogo de Halloween.
Porque é muito safe pra eles jogar lá. Não tem muito risco de vazamento mais já, porque... Sim, risco de vazar sempre tem, claro. Mas já foi em tanto lugar, que o Jomon falou, já tá em quiosque, em lojinha pra testar, provavelmente em outros lugares. Então, é seguro pra eles. É algo seguro de mostrar.
E as outras empresas, né? Como o Switch tá tendo cada vez menos oferta de third parties, então a gente, nas outras empresas, não tem tanta coisa pro Switch. Né, a gente conseguiu jogar um jogo que vai lançar, acho que esse ano, se não me falha, o Sonic Generations? Eu não lembro onde entra o Shadow no nome. Se é Sonic Cross Shadow Generations. A gente conseguiu jogar isso, mas os outros jogos, assim, não virão pro Switch, né? Então não é tão interessante também.
Tá, então a conclusão é que a BGS é pro público geral, né?
Continua sendo.
Com certeza.
A Nintendo, ela trata como pra fazer propaganda de todos os seus jogos. Aí pra gente fica chato, né? Porque os jogos da Nintendo, infelizmente, eles continuam vendendo. Então eles não precisam trazer novidade, né?
Sim.
Eles só precisam apresentar pro público, né? Jomon, o que eles trouxeram no stand da Nintendo? O que tinha lá?
Assim, eu tava lembrando agora, enquanto você falava, eles tinham uma parte ali exclusiva de Pokémon. Então eles colocaram Pokémon Legends Arceus, Pokémon Knight, New Pokémon Snap, Detective Pikachu, Pokémon Scarlet Violet. Então era uma partezinha, um quadradinho ali só de Pokémon. Eles colocaram, eles têm, no último ano também, esse ano continua, eles têm uma parte ali de Just Dance, que é meio que pra atrair o público na frente, continua com essa parte de Just Dance. É, nas partes de fora, tinha um ali do, que não é FIFA mais, é o futebol, eu não lembro o nome que vocês jogaram, que o Jeff jogou.
EAFC, é o da Electronic Arts
isso,
que tá falando.
Isso, esse. Ah, é. E aí tem esse ali na porta também, tipo, pra atrair com futebol. Mario Kart continua tendo. Teve o que mais, Chapéu? Teve Super Princess Peach,
Princess Peach, teve uma área pra Nintendo Switch Online, com jogos antigos, né, pra testar. Tinha Pikmin 4, se eu não me engano.
Tinha uma área maior pra The Legend of Zelda Echoes of Winsdom.
Também. Era mais isso. E o Jamboree, claro, né? O Jamboree era uma parte fechadinha que você não podia tirar foto da tela.
É esses mais... que são exclusivos... Ainda não lançaram, você nunca pode tirar foto da tela. É uma fila maior, é um lugar mais fechado. Né? E aí todos esses, pelo menos a maioria deles, eles tinham alguma coisa, um brindezinho caso você jogasse. Então, no caso, um legal foi o de Zelda Echoes of Winsdom, que era a capa do jogo de um lado do pôster e de outro lado era o cartaz de perseguida da Zelda, né? Que é ela com aquela cara, com aquele nariz estranho e tudo. E aí tinha um cartaz desse grande. Aí, no caso, se você jogasse Super Princess Peach, você ganhava uma coroinha. É muito... É assim, de papelão, né?
Tinha Mario Wonder também, que a gente até olhou. E o do Mario Wonder dava essa coisinha de papel na cabeça com o chapéu do Mario.
Ah, então tinha mais um coisa, outro... Outra bananinha, né?
Mas coisa bem simples, né? O do Princess Peach era coroinha. No Jamboree, se você jogasse, você ganhava uma carteira de adesivo. Isso é legal. E do Zelda Poster, e também tinha um prêmiozinho lá, que era uma sacolinha com arte de personagem do Mario na frente, né? Que se você tinha que exibir o QR Code da sua conta My Nintendo.
É, sempre tem isso, pra quem nunca foi na BGS, sempre tem uma área ali que eles incentivam as pessoas a fazerem uma conta My Nintendo, e aí você entra numa parte ali do My Nintendo com o QR Code, e escaneiam esse QR Code, aí fala, ah, você foi lá, né? Pra marcar, tipo, criação de conta, tudo, e eles dão um prêmiozinho. Ano passado a gente tinha ganhado uns não é bonequinho, né, mas umas coisinhas transparentes.
Umas coisinhas de acrílico de Mario Wonder.
Isso, acrílica, essa é a palavra. E hoje, esse ano, foi uma bolsa com a Nintendo que o Chapéu citou. Mas assim, esse ano, pelo menos quando a gente foi no dia da imprensa, que não aconteceu ano passado, foi que eles estavam fazendo por hora isso. Então eles estavam criando uma fila desnecessária... Porque eles não aceitavam você colocar o seu QR Code a qualquer momento, né? Eles faziam de hora em hora. Teve até um momento ali que acho que a gente foi a 1, 2 da tarde e demorou mais, né? Foi até às 5, eu acho. Foi 2, 3 horas sem. E aí formou uma fila gigante pra galera mostrar o QR Code pra pegar a bolsinha do Mario. Né? Então, é um jeito de... A minha impressão é um jeito de mostrar a fila no stand pra ficar bonito constante. Nas fotos, né?
É, constante. Porque você... Você mantém o controle de hora por hora, né? A galera vai chegar, vai estar fila, tira foto. Parece que sempre tá cheio, eu concordo. Mas o stand em si, ele parece que é o mesmo do ano passado. O stand, né? Tô falando da estrutura em si agora. Tipo, as paredes com vermelho, o logo da Nintendo lá, parece que reutilizaram. Não é feio. É um dos stands mais bonitos da feira inteira, na minha opinião. Eu acho que ele
sim.
É bem chamativo, é grande... A gente viu outros que são bem pequenos e pecam, né, muito nesse sentido. Mas o ponto é que é um stand pra quem... Um público mais geral que quer conhecer a Nintendo. A gente já jogou tudo que tá ali. A gente vai, joga o Jamboree, pega um brinde outro e acabou. O Zelda mesmo, a gente foi jogar lá pra ganhar o pôster e... A atendente foi tentar explicar, viu, que a gente jogava e saímos correndo, né?
Sai girando igual uma mania com a Zelda. Aí a pessoa ali fala, tá, não vou falar mais nada.
A mulher olha com uma cara de, tá, esse é outro, né?
Porque aí... você não consegue só pegar, né? Não basta estar na fila, você tem que jogar um pouco lá.
Então. Então...
Um pouco quando? Quanto?
Ah, o meu foi muito rápido. Você meio que escapava lá do castelo, andava um pouco na praia e aí não conseguia nem entrar na próxima caverna. A moça olhou e falou, não, já deu, né? Eu olhei e falei, tá. É tipo, você que decide onde já deu. Pra mim já deu assim que eu peguei o controle.
O do Mel já foi trazendo pôster, assim, tipo, tá aqui, ó. Mas pra quem não joga, passar da primeira salinha lá, criando um eco de árvorezinha, é um baita de um desafio, né? Pra aprender aquilo ali. Então, essa é a minha sensação. E, claro, né? Tipo, uma galera que vê os influencers, vê os amigos lá, que quer ficar falando sobre Nintendo, se encontra ali no stand, né?
Bom, mas vamos falar então do que interessa pra gente. A gente já, acho que já chegou em consenso que é pro público geral. Não é ruim, é ok, né? Então, vamos lá. Comenta um pouco como foi a experiência de vocês, o que tinha na demo de Super Mario Party Jamboree?
Ah, a gente jogou um monte de minigame. Como a gente foi num horário que não tinha muita gente, a gente ficou lá à vontade, quase testando tudo, né? Então, a gente testou minigames antigos, eles refizeram alguns minigames, né?
O de levantar a bandeira do Shy Guy.
É, levantar a bandeira do Shy Guy, tem um de ficar subindo num pé de ferrão gigante que tá crescendo. E beleza, super tranquilos de controlar.
É importante, a gente só pôde jogar, eles só deram lá um Pro Controller, né?
Isso.
Pra gente jogar. A gente não jogou nenhum minigame de Joy-Con.
Isso, a gente só jogou minigame normal mesmo.
Eu fiquei surpreso porque o Super Mario Party ele não permite, né, um Pro Controller. Ele só deixa Joy-Con.
Exatamente.
E esse eu não sabia que tinha minigame de botão nesse.
Ah, não, mas acho que eles explicaram, sim. Eu acho que esse tinha os dois, esse era mesclado.
Uhum.
Mas como é que eles... não tem minigame que é exclusivo de Joy-Con? Eles bloquearam vocês entrar no minigame?
Eram só minigames específicos. Era limitada a demo, né? Não era o jogo inteiro.
Isso. Tanto é que a gente tentou ficar explorando um pouco o jogo, né? Que a gente tava meio livre lá. Aí, voltamos no menu, não achou outras coisas. E quando entrou no menu dos minigames, tinha só uma tela, assim, com uma, sei lá, uma dúzia de minigames. Ou um pouquinho mais até. Então, acho que era, assim, uma coisa de demo. Porque tinha opções no menu que estavam cinza em outros lugares pra escolher, né? Mas...
Nossa, eles fizeram uma demo só pra demonstrar esse jogo?
Ah, acho que é normal, né? Porque imagina você deixa lá e se o cara vira do nada assim, eu e o Jomon já estamos abrindo uma partida no tabuleiro lá e... Sabe? E jogando o bagulho. Eles devem limitar pra até pra galera, tipo, talvez funcionário lá não ficar jogando o negócio, entendeu? Não sei.
Não vazar tudo, assim.
Mas sim, eram minigames. E já vou falar que eu tô gostando do caminho que eles estão fazendo. Tem umas opções que a gente escolheu de minigames lá que são pacotes de personagens. Tipo, são minigames daquele personagem. Então, sei lá. Coisa de perguntas do Wario. Aí são, tipo, 5 desafios seguidos que você tem que ficar acertando umas perguntas. E tem um, tipo, um... conta quantas coisas tem na tela, quais...
Quantas moedas apareceram, onde tem mais objetos. São várias coisas que você tem que prestar atenção no olho e aí decidir de um jeito parecido, né?
E é tudo um cenário...
Você odeia? Eu odeio esse tipo de minigame. Odeio, não, eu sempre perco, divertido. Velho. Eu conto errado, eu não sei contar. Eu fico lá, 1, 2, 3, 4, então, aí passou assim, 15...
O bom desse é que ele deixa você ver o voto dos outros, né? Ganha mais ponto quem votou primeiro no certo. Mas você pode ver o voto dos outros e tentar só olhar e falar, deixa eu... Eu não vou contar, eu vou seguir.
Me perdi.
Mas assim, tem minigames bem rápidos e alguns baseados antigos. Tem esses que são dos temas dos personagens divididos em vários, né? Tem um da Peach que o primeiro é... Levar os presentes dela lá no final, e quanto mais presentes deixa cair, você perde, né? Pegar danas, colocar coisa de fogos de artifício. São divertidinhos. E aí,
da Daisy, que é uma grande sequência de Fall Guys.
Várias coisas de Fall Guys. E aí, por exemplo, do Waluigi, é uma mesa de pinball do Waluigi. Então você fica, sei lá, tipo um minuto e meio jogando a mesa de pinball, ativando uns efeitos lá dele. E quem faz mais pontuação ganha. Então eu entendi que cada personagem vai ter, tipo, uns desafios, né, baseados neles. E eu achei isso legal até. Eu confesso que foi uma sacada bacana. Eu só acho que alguns deles são muito longos, mas...
O pinball é gigante, o pinball demora.
O do pinball, por exemplo, demora um pouco mais do que eu acho que deveria, né? Mas eu acredito que eles são sessões especiais e no tabuleiro ainda vai ter os minigames menorzinhos acontecendo...
O problema é que eu e o Chapéu, como a gente só tinha lista de minigames e não falava nada, um monte de lista de minigame misturado, a gente não tem um contexto numa partida de Mario Party, né, com tabuleiro, final de turno, tudo, onde que esses minigames se encaixam.
Isso.
Uhum. Então a gente não tem esse contexto, de repente é quadrado especial. A gente não sabe se é de final, como que é. Mas a gente viu que... E foi distante isso, né? Alguns minigames você fazia e acabava rapidinho. Outros eram uma... Eram 5 minigames sequenciais e você ganhava se você fizesse melhor pontuação. É quem ganha na maioria deles, né?
Sim. Mas é, tipo, até os minigames pequenos são legais. Tem um que a gente jogou que tem que cortar um bife no meio lá e ficar o peso igual dos dois lados. Ele é meio uniforme, né? É divertido. Os minigames, pra mim, eles estão muito aprovados. Eu me diverti bastante. E olha que tava aí o Jomon, né? Se tivesse, tipo, 4 pessoas mesmo e não 2 CPUs roubando um pouco, porque tava difícil, né, em alguns momentos.
Achei que você ia falar isso, que eu tava jogando com o Jomon, aquele chato ali.
Mas foi bom.
Eu tava só fazendo comentários inapropriados de vez em quando.
Ah, tá. Aí tava de boa, né?
Tava de boa, tava tranquilo.
E a pergunta que não quer calar, quem ganhou mais, o Chapéu ou o Jomon?
Chapéu? Ixi... Eu acho que no final quem ganhou mais foi a CPU, mas...
Eu acho que foi a CPU, porque o Jomon fez questão de cancelar os tutoriais dos minigames, né, Jomon?
Ah,
por
sim.
Por mais que tinha as opções que aparecem lá rapidinho, mas...
O cara ele comenta, clica A e faz México tal. Eu falei, vamos pular todos os tutoriais. Eu coloquei a opção de pular tutorial pra jogar mais.
Uhum. Esses minigames mais longos, eles são aqueles do modo online multiplayer ou vocês acham que não?
Eu acho que não. Eles são realmente... Na verdade, pode ser do online. Eu acho que a gente não pode afirmar nada aqui, porque a gente só jogou minigames isolados ali, e vai que é aquilo do online.
Ah.
Mas a gente não jogou minigame com, tipo, mais de 4 jogadores. Tipo, aqueles que tem 20 andando, sabe?
É, isso não.
Isso não teve.
Ah, tá. E com relação às versões anteriores, assim, vocês... Assim, óbvio que vocês só estão... Vocês jogaram só uma amostra, mas... No geral, vocês preferem o minigame do Jamboree ou dos outros dois que foram lançados? O Super Mario Party e o Mario Party Superstars?
Eu acho que eu não joguei o Super Mario Party muito a ponto de lembrar dos minigames dele. Claro que eu lembro de alguns, tipo, tirar uns docinhos do jarro, fritar o bifinho. Os de movimento até que são legais, mas eu prefiro controle tradicional. Porém, eu fiquei surpreso com a qualidade dos minigames. Se for o restante seguir essa onda, putz, o jogo vai ser muito divertido. Eu acho que eles estão indo num caminho legal.
Eu concordo com o Chapéu. Eu não joguei nada do Super Mario Party, né? Então, e eu tô curioso pra ver melhor, porque assim, pra mim, a única coisa que ficou feio foi os gráficos. Eu tava achando muito plástico, muito época do Wii U,
uhum,
né, em HD. E eu achava mais bonito do Superstars. Então eu quero ver, mas é aquela coisa, a gente viu tudo fora de contexto, pegando o menu e indo embora. Eu quero ver quando tiver os personagens ali nos tabuleiros, tudo, que aí eu acho que é um pouquinho mais convincente.
Sim.
E por alguma coisa assim, eles quiseram fazer muito Yoshi posando com a bunda virada pra tela.
Ah, mas faz tempo que assim, acho que é desde o Mario Party 9 ou 10 até.
Tá, que gosta de mostrar o bumbumzinho pra gente.
Bom, e pra finalizar, vocês estão no hype do jogo? Todo mundo aqui vai comprar, né?
Eu não sei ainda. Mas a demo foi positiva pra mim. Se eu tava indiferente, eu saí e falei, tá, pode ser divertido isso aqui.
Eu já fiz pré-venda no meu, mas eu vou importar a versão americana, né? Porque a brasileira tem uma tarja enorme vermelha na frente falando que tem 3 meses Switch Online, não lembro. É tipo promoção. Você tira parte da arte do jogo pra colocar aquilo. Eu falei, não, eu não quero, né? Se for comprar o físico, eu quero... Decente.
Ele descobre que a americana também tá assim.
Tem, né?
Bom, então a gente ainda vai falar muito sobre Super Mario Party Jamboree. Então vamos falar do que interessa. O sucessor do Switch, né, João?
Sucessor do Switch?
O Nintendo Sound Clock Alarm. A Nintendo nos pegou de surpresa. Ela anunciou e lançou, na última quarta-feira, um relógio. É um relógio, né? Ou é um despertador?
Os dois.
Os dois,
Ele pode apitar quando muda a hora, né? Viram horas completas, então ele é um relógio. Funciona como um relógio.
É. Ele é exclusivo pra compra dos assinantes do Nintendo Switch Online. Ele custa míseros $100. Aqui no Japão, acho que ele é 13 mil ienes, alguma coisa assim. É, o equivalente. E aí, que vocês viram o trailer? O que vocês acharam? Eu não tenho a menor ideia porque que a Nintendo lançou esse produto. Mas... Eu acho ele super justo. E depois eu vou explicar o porquê. Mas fala aí, vocês.
Ó, eu vou começar com a opinião que eu só tenho em Blue Sky. Que eu acho a pior jogada do universo. Você relacionar alguma coisa da sua... os sons dos seus jogos com o momento de acordar. Porque, assim, se funciona isso, você não tem coisa que deixar mais as outras pessoas putas além de você se é um som de despertador. Eu já deixei música que eu gosto que, sei lá, minha irmã vira os olhos quando eu coloco essa música pra ouvir. Ela não suporta e, assim, 10 anos se passaram, ela não suporta. Então eu acho que é um ótimo jeito de fazer essa família odiar a Nintendo.
Família pode ser. Pra uma, sei lá, uma criança, talvez não. Porque, sei lá, a gente que é adulto acordando pro trabalho é pior, né, do que a escola, então traumatiza mais.
Tudo é ruim, tudo é ruim.
Sei, acordar é ruim, né?
Acordar num horário que você não quer, porque é um despertador, é uma porcaria.
Eu gostei do que eu vi, achei diferente, engraçadinho. Só que ele foi feito pensando em uma pessoa na cama, né? E, tipo, se é um casal, você tem que usar o modo, acho que, manual mesmo. Não tem aquele minigame de você levantar e, eba, você levantou da cama. Porque, tipo, é duas pessoas se mexendo, né? Então, tipo, não teria sentido pra mim, né? E aí eu fiquei meio triste, mas...
Será que não dá pra colocar... Porque, assim, eu vi que você coloca uma distância. Você fala, ah, eu estou a 30 centímetros. E aí é só você impedir seu parceiro de rolar pro lado da cama. Pra não considerar a academia. Mas aí consideraria só você, só que aí você precisa ter dois criados mudos pra colocar dois relógios, cada um quer ter o próprio, né?
É só você mirar direito. Lembrando que eu não comentei aqui, os jogos do... né, os sons que vai ter, vai ser de Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Splatoon 3, Ring Fit e Pikmin 4. E quais são os posteriores da atualização, João?
É, vai ser Mario Kart 8 e Animal Crossing. Inclusive, me impressiona que Animal Crossing não é um de início.
É, então. Mas, bom, pelo menos é bom que vai ter atualização, né? Senão ia ser bem limitado, na minha opinião. Mas vale lembrar também que de cada um desses jogos você tem vários cenários que você pode escolher, né? Então Mario Odyssey, sei lá, tem... deve ter Tosta Arena lá com barulho de coisa de deserto, depois tem outra de gelo e etc. Pra variar um pouco, né?
Mas é a Nintendo sendo Nintendo, né? Ela produz esses produtos esquisitos, que às vezes não tem muito relacionado a videogame em si, né? É um relógio. Mas o que vocês acham? Tipo, o relógio, comercialmente, ele foi um sucesso. Ele foi esgotado rapidamente nos Estados Unidos, na Nintendo Nova York. Aqui no Japão ele abriu a pré-venda. Na verdade, eu tava no trabalho, tava trabalhando de madrugada. 10 horas lançou, eu fui comprar, putz, esqueci meu cartão. Quando eu saí do serviço, obviamente já tinha esgotado.
Nossa.
Mas então, eu acho que foi esgotado porque a quantidade era bem limitada, né, também. Tipo...
Então...
É por tempo limitado o negócio, mas em 2025 eles vão vender muito mais, né?
Sim, com certeza. Mas se a primeira tiragem foi esgotada, foi um sucesso. Ah, é limitado, mas foi um sucesso.
É.
Vendeu tudo que eles queriam vender.
Beleza, eu acho que é sucesso.
A estratégia é exatamente essa. Você enfia, joga um pouco, esgota. E depois quando você lançar de novo, todo mundo vai comprar. Inclusive um monte de scalper vai comprar.
É igual os consoles mini, né, se for pensar.
É. Ou seja, assim, é um produto caro, não é?
$100 pra um relógio, sim, com certeza.
É caro, mas existem as pessoas, né? Existem as pessoas que compram qualquer coisa. Acho que é a gente. Se a gente tiver oportunidade e dinheiro, a gente vai lá e, sei lá, abajur da Nintendo, a gente vai lá e compra.
Sim,
não nego.
Então, existem essas pessoas. Existem essas pessoas que querem ganhar dinheiro em cima, que querem revender. Assim como foi no museu da Nintendo, que o pessoal foi lá, só queria comprar os produtos e revender, né? E eu acho que isso, assim, isso infelizmente é o mundo de hoje, né? Você não precisa... Você pode até colocar um preço mais alto no produto, porque você sabe que se você fizer, se você gerar demanda, tipo assim, você gerar ansiedade e as pessoas vão comprar, né?
Mas assim, o relógio em si, eu achei ele interessante, tipo... Colocar musiquinha de Splatoon, Ring Fit, todos os jogos que eles escolheram, eu achei. E o design dele é bonitinho, né? E quando você vai ouvir lá, vai ler, eles lançaram junto, eles lançaram tudo junto, é impressionante. Eles lançaram o SD Developer, né? Que é Pergunte aos Desenvolvedores. E aí eles estavam falando que meio que surgiu o relógio porque a Nintendo tava brincando com um sensor, com câmera infravermelha, eu acho. É uma câmera que você não precisa gravar as informações, ela só fica vendo. E aí, então, eles fizeram, os programadores foram lá, ficaram bons, e aí eles começaram a pensar, ah, vamos fazer alguma coisa relacionada ao sono, porque a gente não vai gravar, então vai manter a privacidade do nosso usuário. Aí tem toda uma explicação de onde o bagulho surgiu pra ser um relógio, né? Foi mais um treino, parece que foi mais um treino dos desenvolvedores da Nintendo, ah, o que a gente vai fazer com essa tecnologia? E calhou que dava pra fazer alguma coisa que não era relacionada a videogames.
Saiu os minigames do One to Switch lá, né?
Sim.
E minigame do... É o leitor de um dos Joy-Con que tem, né? Eu lembro que o WarioWare Move It também tem uns minigames que usam isso, que você tem que fazer, tipo, um movimento com a mão e, tipo...
Então, talvez acho que não seja nem infravermelho, acho que é só uma câmera mesmo.
Ah, porque só uma câmera?
Porque eles comentaram que tá sendo utilizado, eu lembrei agora, tipo, no meio do desenvolvimento eles falaram, ah, isso aqui tá sendo utilizado naquela, em carro, pra não bater, carro automatizado, sabe?
Ah, sei.
Então, não é, é uma câmera que não precisa gravar, mas ela consegue fazer essa coisa de calcular a distância.
Tinha que ser utilizado nos jogos, né? Quando você começa a jogar e você encosta o cotovelo nos dois joelhos, o jogo devia ficar mais difícil, né?
E assim, a parte chata é que isso seria muito bom com Pokémon Sleep, né? Se ele tivesse algum suporte pro Pokémon Sleep.
É, eu acho que o relógio é muito mais legal do que o aparelho, o Pokémon Go Plus Plus.
É, colocar... Imagina quem joga com tudo, fica com aquele relógio, coloca o Poké Plus Plus do lado, o cara dorme em volta da Nintendo.
Ou seja, só a próxima venda é uma cama da Nintendo, né? Que vai custar $1,000.
Ai, caracas, vai vibrar de acordo com o Mario, né? Pra te acordar.
Um vender sonífero também, né? Calmante.
É. E rapidamente, assim, o que vocês acham que a Nintendo deveria desenvolver depois do relógio? Utensílios para casa, vai, vamos lá.
Eu gostaria que eles fizessem algo pra cozinha, viu? Pra deixar o processo de cozinhar mais divertido. Não sei como. Uma panela que esquenta e, sei lá... Ou uma jarra de água que tem um minigame. Qualquer coisa. Eu gostaria, viu?
Na cozinha já tem aquele copo do Pikmin, que tem um Pikmin de gelo. E aí ele fica com aquela forma...
Ah, não, mas aí... Qualquer forma de gelo lá, tem um monte que tem isso, né? Mas aí não
já,
é um eletrônico.
Já
ser um
micro-ondas tematizado com Mario de fogo, Pikmin de fogo, né?
Mas não é só tema, né? Tem que ser algo que você interage e deixa a experiência melhor.
Quando abre e faz... Wahoo!
Dá um soco no micro-ondas, né?
Dá um soco embaixo pra abrir? Poderia. Interação aí, chapéu.
Ah, não, acho que a ideia do Jomão é boa, um micro-ondas da Nintendo, né? Aí quando faz o som de pegar fogo, tipo, sua comida sai torrada, assim, né?
Mas assim, até a geladeira tem umas bem caras, por sinal, que tem um painel inteiro com monitor que você vê o que tem dentro da geladeira. Sei lá, se eles fizerem algum software que deixa qualquer experiência assim divertida, tá valendo.
Bom, então aqui o relógio aqui a gente aprova, é uma coisa cara e a gente quer.
Sim, porque a gente, né? Porque a gente.
Eu, no mínimo, usaria alguns dias, mas não ia usar pra sempre, não.
Eu não sei se existe essa opção, mas eu gostaria que, pelo menos, pudesse colocar um tema automático a cada dia da semana. Pelo menos pra não ser repetitivo. Tipo, você, acorda de segunda a sexta, eu quero cada um tema de Mario Odyssey, que seja. Eu não quero mesmo.
É só pra finalizar, eu concordo com você, Jamon. Despertar é horrível, mas se cada hora você tivesse um sonzinho, um barulhinho legal da Nintendo quando a hora cravasse no zero, acho que é divertido. Acho que o segredo é não colocar o despertador.
Aí não... eu tô gravando com vocês, a gente tá gravando, dá um horário hora cravada e vaza no áudio o nosso relógio. Eu não acho tão inteligente esse das horas cravadas, mas...
Eu acho que eles tinham que fazer crossover com alguma série diferente aí. Vai virar o novo Smash, né?
É. Resident Evil, já gostei.
Acordar com o zumbi do seu ouvido, né?
Meter um atrás de ti, imbecil, ia ser ótimo.
Forasteiro!
Bom, enfim, então vamos prosseguir e falar do Nintendo Switch Online Playtest Program. Eu não tenho a melhor ideia do que é isso, mas ele é para 10 mil pessoas em certos países... Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha. Ou seja, a Nintendo quer testar o online dela só em países desenvolvidos, é isso?
Sim, e teve a eles falaram lá que recomendações, né, pros usuários, pra eles jogarem na televisão, uhum, e, se possível, com cabo de internet. Então, conectados num cabo. Então, assim, o chute fácil pra fazer é que a Nintendo provavelmente tá planejando ter servidor próprio. Por isso que escolheu países específicos, que são os países provavelmente que ela vai ter um servidor lá. E aí, finalmente, vai ter pelo menos um servidor pra não depender de quatro pessoas, a internet de quatro pessoas ali do Splatoon. E se uma tiver ruim, fica ruim pra todo mundo, né? Num servidor, no caso, se uma pessoa tiver ruim, só essa pessoa fica ruim. Os outros ainda conseguem se enxergar bem.
Uhum. Smash Bros. Com rollback netcode, João, é isso?
Não, não falei isso.
Mas assim, mas eles... Então, você acha que é só pra testar o servidor? Tem outros chutes, né? Você pode ser stream de jogos...
É, o chute que estão falando é, nossa, stream na nuvem de jogos de GameCube. É isso.
Pode ser também.
Porque a última atualização que teve do Switch em si mesmo, falaram que... Acho que zoou algumas coisas de adaptador de GameCube, por sinal, preciso ver se o meu ainda funciona. Que o meu não é original. E aí tem gente que liga o ponto e fala, ah, eles vão testar coisa com o controle de GameCube. Mas eu acho... Não sei. Não tem como saber.
É ainda aquele meme que... do cara colocando as coisas na parede, né? Pra tentar ligar todos os pontos.
É, com cara de lunático.
É.
Mas a gente vai vazar quando rolar isso aí, provavelmente. Mas a Nintendo falou que não é pra você postar nada sobre isso, né?
Não vaze. É. Pediu. Pra 10 mil pessoas, não vaze.
Então, não vaze.
Bom, se eu tiver a sorte de participar, porque no Japão não foi quem chegar primeiro leva... Foi sorteio?
Método japonês, né?
Aqui eles sabem que não vai dar sorteio. Aí eu fico quieto e vocês comentam, porque eu não vou falar do vazamento. Mas, é. E só pra finalizar, acho que é uma coisa que a gente esqueceu de comentar. É óbvio que isso é pro sucessor do Switch, né?
Tá pensando nisso, sim.
Porque o Switch Online já foi confirmado que vai ter no sucessor. Então qualquer teste que você vai fazer vai incluir esse novo recurso, eu não sei.
É, por sinal, também não comentam, mas pra você fazer esse teste, você tem que baixar um negócio de 2.2 GB, acho.
É o Switch 2.
Ele deu um Switch 2, ele é só digital, né? Ele é um software que você paga no seu Switch pra ele dar upgrade.
E aí ele fica melhor no seu Switch. A Nintendo descobriu o jeito.
Mas é, eu também penso que é pro sucessor.
É uma das talvez propagandas seja que os jogos vão estar melhor online, né? E com, por favor, uma porta de internet no console base.
Sim. Mas
assim, não, isso aí é pedir demais.
É esperado que melhore em um momento. Não é possível. Eu não gosto de jogar muita coisa no Switch online, justamente porque o lag é insuportável e etc, né?
Mas com servidores próprios, a gente ainda... Não sei, se for o padrão das outras empresas, vai ser aquele servidor próprio da América Latina que talvez esteja no Brasil, né?
Que talvez... Não, o Brasil geralmente tá, né? O que acontece é que junta tudo numa coisa só aqui embaixo.
Sim, aí você acaba aprendendo palavrões em espanhol. E ofensas em espanhol para brasileiros.
Mas aí, no caso, se tivesse pra vocês, ia ficar bom, é isso?
Fica, né? Ia ficar melhor, sim. Mas aí fica aquela coisa, tipo Splatoon, por exemplo. Splatoon não ia ficar pior, com certeza, porque é uma bosta já. Mas o Splatoon ia ser mais difícil a gente ser conectado com jogadores japoneses.
É, Mario Kart também. E com isso vem aquele ponto que você ia demorar muito mais pra achar a partida, dependendo da hora que você tá jogando ainda, né? Porque, sei lá, Mario Kart 8 Deluxe hoje, se eu ligo e vou jogar, qualquer momento vai achar pra encher a sala, porque é o mundo inteiro, né? Se for só América Latina, vixe, tem momentos que vai demorar um pouco mais, não vai encher a sala inteira.
Será que servidor dedicado... Assim, eu esperaria que servidores dedicados à Nintendo comuniquem um com o outro. No caso de Mario Kart, por exemplo.
Eu gosto quando você tem a opção de escolher o servidor que você quer jogar.
Pode ser.
No Mario Kart tinha isso, né? Regional, mundial...
No Mario Kart você escolhe e você cai com as pessoas. Mas aí, por exemplo, vai no Street Fighter 6 da Capcom. Você escolhe qual servidor você vai jogar. Então, mesmo sendo brasileiro, eu posso jogar no servidor americano, norte-americano, se ele estiver mais cheio. Só que aí eu vou estar com mais lag, né? O meu ping vai ser maior, porque aí é o meu computador, a minha internet, tentando se comunicar com um servidor lá dos Estados Unidos. Entre os americanos, eles estão de boa, porque eles estão relativamente perto do servidor. a gente que tá distante não consegue tão bem. Então acho que talvez o World Wild, por exemplo, do Mario Kart, ia cair por terra, mas a gente ia poder escolher um servidor. Então, por exemplo, ah, eu quero jogar com mais gente, quero jogar com americanos. Então você vai lá no servidor dos Estados Unidos.
Uhum. É a suposição que a gente tá fazendo, claro.
Uhum.
Tá, mas dentro dessas de todas essas opções aí, o que vocês acham que vai ter nesse teste aí? Você acha que a gente vai jogar jogo do Switch? Eu não sei, pra testar? Vai ser jogo antigo? Qual o chute de vocês? O que os participantes vão experimentar? Provavelmente é jogo, né?
Sim. Como tem que baixar um software, uma coisa de 2 GB lá, eu presumo que seja talvez pra jogar realmente jogos de GameCube e outras coisas através de streaming em nuvem. Porque streaming de nuvem já existe em alguns lugares. No Japão não era Resident Evil 7 e Kingdom Hearts via nuvem?
Não só no Japão. Nos Estados Unidos também, Kingdom Hearts.
Também, né? Então, sim. Eu acredito que seja isso.
Talvez, porque como é 2 GB, não sei, vai ver quando travar, de repente é Mario Kart 8, sei lá.
Uhum.
Não pode acontecer isso. Mas talvez seja streaming mesmo. Eu fico decepcionado se for streaming.
O que você queria que fosse, João?
Não, eu queria que fosse servidor. Tipo, sei lá, coloca um jogo de Mario Kart e aí você não vai escolher, né? O servidor que você quer entrar. Não sei. Depende de como eles programaram o negócio. Você vai lá e já aplicar, a galera tá dos Estados Unidos. Então joga esses caras que tais suítes aí pro servidor dos Estados Unidos. Baixa tal jogo da eShop americana. Então esses caras vão pro servidor dos Estados Unidos e perguntar como que tá aí sua experiência. Você joga Splatoon, como que tá a sua experiência? Você recebe o feedback assim.
Na verdade, tinha que ser um jogo de streaming, pegava todos os jogos do Switch e vai mudando, né? Tipo, você começa numa corrida de Mario Kart, vai num Turf War de Splatoon e termina
no Smash.
Termina num Smash com um personagem aleatório. Ia ser muito bom, né?
Já tá pensando no próximo Nintendo World Championship, já.
Então. Eu acho que poderia até... Enfim, mas a gente não sabe, a gente não vai ficar cravando nada aí. Mas é interessante, né? Pelo menos... Eu acho que qualquer esforço é esforço. Porque o online do Switch da Nintendo é muito ruim. Há anos. Sim.
Há anos. Põe anos.
Assim, já foi pior, mas ainda é ruim. Melhorou, mas não é nem perto da concorrência. Eu tô falando isso pensando, quando joguei Mario Kart DS no Wi-Fi era péssimo.
Ah, mas era novidade, aí você engolia muito mais fácil.
Ah, não.
Mas era ruim.
Na época era muito bom.
Na época eu olhava e falava, o que tá acontecendo aqui? 4 pessoas só pra poder jogar online também.
Jogava medalha de honra no Wii lá, achava que era o futuro, era super incrível o negócio.
O Mario Kart Wii, eu concordo. Mario Kart DS.
O Mario Kart DS apareceu 3 estranhos do mundo na minha sala jogando ali no online. Nossa, que incrível, que é isso? Revolução.
Também, ainda com aquele espeto lá no USB, meu Deus do céu.
Horrível fazer aquilo funcionar, inclusive.
A internet do Jomon que era ruim, por isso que eu tava xingando.
A minha internet aparentemente era a mesma. E o espeto não tinha alcance nenhum, né? Você tinha que jogar abraçado no computador.
Tinha mais alcance que o tablet do Wii U, né?
Era uma boa briga.
Eu ainda acho que o espeto ganha. Pelo menos na minha casa ele ganhou.
O espeto, pra quem não sabe, é o Nintendo Wi-Fi Connector. Antigo.
É. Eu nem lembro quanto que custava. Não é tão caro, não. Eu acho.
Eu não lembro. Eu não lembro, faz muito tempo.
Eu acho que era menos que o preço de um jogo, né? Menos da metade, eu acho.
Eu não faço ideia. Acho que eu nunca tive isso. Eu jogava pelo roteador mesmo.
É que na época não existia roteador nas casas.
Se você gostou do que ouviu, interaja com a gente, entre no conexãonintendo.com.br, mande o seu comentário. Nós gostaríamos muito de saber se você foi na BGS, se você vai comprar Super Mario Party Jamboree, compraria um relógio de $100? Tá, 99/99. Você acha que os ouvintes é tão idiotas que nem a gente?
Eu acho, mas só que é sempre a oportunidade, né? O que impede todo mundo é a oportunidade de comprar.
E o que vocês acham do teste lá do Nintendo Playtest Program? É isso, pessoal, e até semana que vem.